Atenção, emissoras da Branime, para o top de 5 segundos. Oferecimento Rosquinhas Belão, besuntada com leite de bezerra. E Guaraná Subsete, eita mijo bom.
Com gelo ou
Chiquinho, você está ouvindo o programa Subsete, bezerra.
Sim, bem diferente.
O poderoso Rock Silva.
Vindo por aí, vagabundo, uma mulher, o único cara que eu pegaria porque eu sou fã dele.
Tercio Emo. Tran-mi-me. E Meg.
Vou pegar todo mundo.
Com gelo.
Não vou pegar todo mundo.
É Taipoba.
Começa agora o programa Sub 7.
Sub 7.
Rádio Branime, a rádio que não te deprime.
Subsete Studios.
Transmissão simultânea na Rádio Branime, na Rádio Subsete e na Rádio Web Cachu, 24 horas com você.
É nada.
Juro por Deus.
Ah, então quem vamos lá ouvir.
Quem vos fala aqui, 23 e 12 em ponto, é ele, nada mais, nada menos que lindo, maravilhoso, muito humilde.
Eu pego.
Tercio Emo.
Muito, pego muito, já peguei.
Tudo bem. E do meu lado, ele...
O inoxidável?
Não, o cara que prepara pra mim aquele gin com suco de meia. Chiquinho.
Com gelo, galera. Boa noite pra vocês que estão ouvindo o programa Subset.
E na minha frente ele fazendo mu com novas ações aí. Ele comprou ações de uma dublagem aí do Shrek, mas daqui a pouco eu te falo direito. Ele, Bezerra.
E do Pumba também.
Sim, bem diferente. Quieto.
Quieto,
maluco.
Tá na
fica muito
pode falar ainda.
Não pode falar ainda.
É o Pumba, meu.
Cala a boca. E do outro lado, ela, linda, maravilhosa, com cabelos ruivos agora. Nossa, que bonito esse... que perfume. Consegue sentir?
Pego eu também.
Tô sentindo. Você nossa, Meg.
Oi. Ah, oi, gente.
Ah, pô, só um oi depois de mocota.
Nossa, turista, né?
Saudade.
Acabou, não tem mais ninguém, né?
Depois fala de mim, né?
Mas pode ser que a qualquer momento eu durma aqui, porque eu tô com muito sono.
Em cima do tablet, né? Vai babar no tablet novo, não é isso?
Tô babando aqui no tablet.
Muito bem, acabou, né? Não tem mais ninguém. Mais ninguém? Acabou?
Especiais pra cá.
Eu não vi. Você pode
falar, pelo amor de Deus? Faz tempo que eu não falo.
Putz, quer falar tudo na mesma hora?
Eu falo muito.
Tudo bem.
Esse é que você é três, né, Meg? O que não falou em todos os anos, agora quer falar.
Manda. Muito bem. E ele, todo poderoso, ilusíssimo, um deus grego. Ele, Rock Silva.
Pego também. Porém, vagabundo, semideus, um cara que eu pegaria, mamonico. Alguém falou, não entendi. Eu falei pro cima, enfim, é isso aí, é nóis. Eu não tô aqui não, viu?
Muito bem, gente, programa Subset aqui, começando ao vivo, 23h13 em ponto, tanto na Rádio Subset, quanto na Rádio Branime e na Rádio Web Cachu, 24 horas com você.
Escapem!
Não começa não, bicho amarelo de inferno!
Vai, sai daqui. E muito bem, e aos estúdios, por favor, silêncio ao estúdio, com vocês, ele,
aqui. Meu Deus do céu, vai, chama ele!
Nossa cadeira maravilhosa aqui, ele, bonito! Límpido, Chiquinho, quer chamar, por favor?
Pego também.
Posso chamar? Pode pôr eco, por favor?
Eco, vai lá.
Mauro Ramos!
Pego.
Mauro Ramos aos estúdios! Olá, Mauro!
Ele não responde?
Eu acho que...
Ele desligou. Já me chamaram?
Ah!
Eu fui no banheiro, desculpa.
Ele tá com delírio.
Tem que ir ao banheiro.
Senta aqui, Mauro, fica à vontade.
Já me chamaram? Já me chamaram?
Já
me
entra.
Ah, tá legal. Êêêê!
Hakuna Matata!
Muito! Hakuna Matata! Hakuna
com Matata!
Ai, muito bem, Mauro Ramos aqui no estúdio Subset. Mauro, um prazer você estar aqui. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
Qual é o nível do prazer?
Prazer pode ser um pouquinho depois também. Ah, não, é...
Não, que vicia.
Não, é, essas não, coisas eu faço só depois do programa.
Isso, hein?
Só depois do programa, Maurão. Para com essa brincadeira gostosa, meu burro.
Bom, esta rádio atinge que área deste grande rincão brasileiro? Brasil.
Muito bem,
Brasil inteiro.
O mundo inteiro. Temos pessoas aqui.
O mundo inteiro.
Temos pessoas de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo,
Ceará,
o Nordeste.
Rio de Janeiro, lógico.
Amapá, Pindamonhangaba
e Valinhos. Até o Acre.
Até no Acre tem gente.
A gente inventou o país, eles também vão ver lá.
Manchúria ainda não.
Sibéria.
Sim.
Sibéria.
Muito bem. Mauro,
é Madagascar.
Olha, deixa eu esclarecer para os nobres ouvintes que gostam da língua portuguesa. O Madagascar, para a língua portuguesa, não existe.
Não?
Não.
Eu não sabia disso.
O nome correto do local chama-se Madagascar.
Madagascar.
Mas aí, para facilitar a mediocridade geral, falaram Madagascar.
Aportuguesaram.
Se procurar nos compêndios, o nome do local em português é Madagascar. Esclarecido?
Ok. Sim, senhor. Muito bem. Ó, já estou falando
muito
aqui.
Bem, garotada, vamos lá então.
Vamos lá.
A entrevista.
Vamos. Na verdade é um bate-papo. Só rapidinho aqui, ouvintes já estão mandando aqui. Na verdade, nosso locutor anterior, o Paulo Passamão, quer dizer, Passabão, desculpa.
Passabel.
Passamel.
Passabem, né?
Passabem. Ele pediu para mandar um abraço para o pessoal de Cachoeiro de Itapimirim. Mas não quero que você faça isso, tá bom, Mauro?
Agora não.
Cachoeiro de Itapimirim, pra mim, eu tenho uma memória emotiva muito legal.
Muito bem. Você conhece Cachoeiro?
Não conheço. Cachoeiro de Itapimirim, Viação Itapimirim cobre Cachoeiro de Itapimirim, não cobre?
Espero que sim, porque passam aqui perto, pelo menos dos estúdios, tem um ônibus desse.
Comercial de 30 anos atrás na televisão da Viação Itapimirim citava Cachoeiro de Itapemirim. E isso para mim é uma recordação afetiva, porque o comercial passava toda hora o
Muito bem. Mauro, eu vou falar do chat rapidinho aqui, que tem mó galera, eu vou falar o nome deles aqui, mas é porque a gente quer fazer isso, tá bom? Roxila, uma tacada só, beleza?
Bora.
Muito bem. Começando por ele, Guido.
Ah, não, você fez vagabundo Márcio.
Que mascotinha.
Gente fina, seu pego tá ajudando com o Cris do Real lá.
Nessa.
Nesse assim eu pego, besta.
Drinculi.
Vagabundo Márcio Chantilly.
DJ John Skyroad.
Vagabundo Márcio Star Wars.
Rodox e Agli Ho.
Vagabundo Márcio que não é mais Rodô.
Lennon, não vou ler o resto.
Vagabundo Márcio assim, sem o resto.
Honesto Master.
Vagabundo Honesto.
Retsurai, que bando de nome horrível. Retsurai.
Vagabundo Retsurado.
Vagabundo Márcio. É.
Vagabundo Márcio que é parente do Honesto.
Ele tá perguntando, o Mauro tá perguntando se isso é exercício pra língua?
Como é exercício de trava-língua.
É um trabalho.
Teologia.
Ele tem todo um ensaio, toda uma preparação pra falar.
Bom.
A gente treina, que é esquisito.
Treina 10 segundos.
O aquecimento vocal fica pra essa hora, na verdade.
Treina agora, vocal, vamos treinando, né? Agora, vai.
Muito bem, e vamos lá onde eu estava, sim. DJ Paloma.
Eu pego o Márcio, gente fina, se eu pego.
Olha isso aqui, Mauro. Herobrine.
Vagabundo Márcio, é o fraldinho que é antifraldinho, ele tá pagando pauzinho pra mim.
Herobrine.
Repete.
Aerotrem?
Aerobrine.
Aerolitos. Que zona. Muito bem, Mili,
de só pega o Márcio, né?
Milton.
Milton é normal.
Deixa o Mauro falar. Ô, Mauro, vou fazer o seguinte: eu falo o nome, você comenta porque é muito bom. Tia Meg.
Tia Meg é bem família, gostei. Bem família.
Tem a Line também.
Quem?
Line. Eline,
vai. Aline? Ah, Aline.
Não tem o um A. Eline. Tira o A.
Pronunciei direito.
Eline.
Ela está um.
Aline é mimoso.
Mimoso. Agora esse aqui, a gente não sabe se é menino ou menina. Ixi.
Saúde.
Ixi.
Saúde, né?
Também não sei, não.
Peitinho, velho.
É Sombra Rus.
O quê?
Sombra Rus.
O que é uma sombra russa? Senhoras e senhores,
acho que é uma cor de...
Mandem e-mails para cá definindo o que é uma sombra russa.
Pois é, manda o chat aí que a gente já lê.
Eu conheço magenta, eu conheço maravilha, eu conheço ciclame, mas sombra eu não conheço.
Posso tentar imitar?
Até âmbar, eu conheço.
Âmbar. Sombra russa. Mauro, podemos ficar com ele.
Tá bom, já estamos.
Amanda!
Informe do tempo. Está chovendo para caralho aqui no Rio de Janeiro agora.
Tá chovendo muito aí no Rio?
Vai.
Amanda!
Amanda é normal.
Amanda é normal. Agora,
Amanda você pode encontrar na esquina.
Tá. Agora, ouve essa. Aqui, ó, essa aqui é boa. Belão!
Pô, Belão, eu tô atravessando a rua vendo Belão.
Nossa, você vai achar que é atravessando a rua.
Imagina a criatura, você escuta aquilo ali. Aquele, quem é aquele sujeito? Aquele é o Belão. Eu vou
atravessar. Você atravessa.
Viu o Belão? Nunca cheguei perto dele.
Mas não. Eu vou mesmo.
Muito bem, tem um normal aqui que é um Felipe Arias.
É, Felipe?
Arias.
Arias, é, ele gosta de
É outros Arias.
Chama Atle Henrique,
ele gosta de zoodíaco.
Tá acabando já, Mauro. Tem aqui o Tá Oliver.
Tá, Oliver, tá bom.
A mesma piada que nós fazemos.
Tá, tia. Tia Carol. Tia Carol Fani.
É, a tia Carol já é mais normal. Inclusive, o que que tia Carol faz? É bolo de.
Daqui a pouco mais pra Titi.
Vai bolinho de bacalhau.
Olha, o bolinho de chuva também, tá chovendo aí.
Então, né? Tá chovendo, é. Bolinho de chuva da tia Carol.
Muito bem. Rubens não sou fraldinha.
Ah, peraí, eu não acredito.
Ele se entregou. Vai, assim, fraldinha!
Se você tá
espantado. Ele se entregou assim.
Vai,
pergunta pra ele. Que tipo de fraldinha?
Vamos lá, Rubens.
Fraldinha Disney?
Qual tipo de fraldinha, Uzi? Responde aí enquanto a gente vai falar o próximo companheiro aqui. Cristiano Torreão, conhece?
Cristiano Torreão, esse é meu companheiro.
É ele mesmo. Ele tá aqui no chat te ouvindo. É isso, pô.
Depois a gente pode ter. Eu só não mando ele a merda porque não tem motivo.
Pode mandar. Pode mandar que você pode.
Aqui pro esporte ainda.
Não, rapaz, isso aí, meu irmão.
Deixa depois que a gente vai falar sobre a Aquatinha e depois ele fala. É, depois...
tá. Mas até esse horário é só a merda que pode mandar. Tá. Pode mandar pra outro lugar.
Muito bem. Rapidinho agora, hein? Tem a Muti, a Tali e o Kendall.
É um trio?
Muti,
é,
tem um Muti, Tali, Kendall. É, eu li três uma tacada só.
Muti, Tali, Kendall. Parece nome de meia, não parece?
Muti, estou usando. Kendall parece. É. Estou usando
Muti, Tali, Kendall. Ganhe de graça, Muti, Tali. Ah. Ligue agora e ganhe de graça o Muti e o Tali.
O Mauro, Cristiano fez uma piadinha aqui no chat. Se é Mauro, erramos. E se erramos, voltamos.
Ah, mas isso não é uma piada. Esse daí é o meu lema.
O seu lema?
O meu lema de apresentação é assim. A pessoa vê, oi, prazer, sou fulano. E eu digo, oi, prazer, Mauro Ramos. E se erramos, voltamos e consertamos. O único ator dublador do Brasil com o slogan rimado. Todo mundo me conhece por isso.
É a mesma coisa que ele lá, presente e sorridente.
Ah, é, quando é um... Mas o meu é esse. Se erramos, voltamos e consertamos.
Nossa, excelente. Muito bom mesmo.
Barbosa virou na tumba, inclusive.
Que Barbosa?
É, Rui Barbosa. Deixa eu esclarecer para vocês isso. Rui Barbosa, grande mente nacional, entendeu? É, ele não gostava de piadas de salão.
Por que você pensa?
Sério. Ele achava besteira. Mas quando alguém fazia um trocadilho inteligente, ele ria que nem criança. Então, toda vez que alguém faz trocadilho inteligente, e olha que o meu irmão Márcio Simões é o rei dos trocadilhos inteligentes, ele, o Rui Barbosa, vira na tumba gritando, meu garoto! Entendeu?
Mauro, é muito bom te ouvir porque eu estou escutando Pumba, cara. Desculpa, mas é muito bom, velho.
Eu tô ouvindo Pumba aqui.
Tô ouvindo coisas.
Tô ouvindo coisas.
Muito bem, já que a gente tá falando um pouco, já que eu puxei o assunto do Pumba, é, você gosta muito desse personagem? Você tem esse carinho especial, assim, que a gente tem por ele, pela nossa infância?
É, cara. É inevitável que eu tenha um carinho especial pelo Pumba, porque foi a minha primeira personagem de teste para filme da Disney. É. Eu tinha. Deixa eu ver. Eu devia ter uns 3 anos de dublagem nessa época.
Eu achei que você falou 3 anos de idade, que mudo!
Nossa, é?
Não pode ser.
Quando foi gravado?
Eu tinha 3 anos de atividade como dublador e fui chamado por Telmo de Avelar, que era o responsável pela tradução e direção Delar, dos filmes, né? De Avelar. E ele, que era o responsável pela tradução e direção de dublagem dos filmes da Disney, para fazer o teste pro Pumba no Rei Leão. E eu passei. E desde então, graças ao bom Deus, eu tenho feito todos os anos alguma coisa de Timão e Pumba. Porque caso vocês não saibam, Timão e Pumba foram as personagens escolhidas pela Unicef para fazerem animações para escolas no mundo inteiro.
Olha que foda!
Como apresentadores de vários assuntos que a ONU quer expandir para as crianças, educar as crianças. Todo ano nós fazemos um filmezinho, entendeu? Com diálogos, explicando alguma coisa e com canção. E como disse o meu grande amigo e grande mentor, Orlando Drummond, ele falou para mim assim um dia: é, meu filho, o Pumba é o seu Scooby-Doo.
Excelente.
Nossa, meu Deus. Espero em Deus levar até o resto da minha vida, entendeu? Eu acho até que na minha lápide eu vou colocar assim: Mauro Ramos, nascido em tanto, morto em tanto, e escrito assim: ah, podemos ficar com ele?
Muito bom, gente.
Mauro, olha, é assim, a pergunta, na verdade, assim, já começamos falando um pouco do Pumba, mas assim, você começou a dublar, assim, tipo, quando mesmo?
Quando?
Alguém te chamou, você acordou de manhã, eu já vou dublar.
Alguém pegou você, jogou você no estúdio e falou: agora, faz uma voz.
Foi quase isso. Sério?
Nossa, que nem palhaço no circo.
Eu tenho como dublador 23 anos. Eu sei disso porque meu filho do meio, ele tem 23 anos e ele eu comecei a dublar no dia 15 de março e ele nasceu no dia 28 de março.
De 1989?
É 89, né? É 23, tal, faz as contas, peraí, o pão duro caiu um zero, é isso mesmo. Então eu comecei ali. Eu fui chamado pelo meu padrinho, meu amigo, meu pai, meu irmão, chamado Mário Monjardim, que faz a voz do Salsicha.
Do Scooby-Doo.
Que fazia a voz do Pernalonga.
Aquela voz é muito legal, do Salsicha. Eu gosto daquele.
Ele é uma figura.
Cara. Nossa, é muito legal.
E eu trabalhava nessa ocasião como radioator numa rádio aqui no Rio de Janeiro, chamada Super Rádio Tupi. Eu fazia um programa ao vivo chamado Patrulha da Cidade, que é o programa mais antigo do rádio brasileiro em atividade direta. Tem 56 anos de atividade o programa, e nesses 56 anos de idade ele sempre foi campeão de audiência. É um programa policial, que meio mundo cão, em que os casos policiais são dramatizados para o rádio teatro. Nossa. E eu era um dos radioatores na ocasião, com Cordélia Santos, com Juarez de Tirana, com Samuel Correia, e o atual apresentador também fazia rádio teatro na época com a gente, que era o Coelho Lima. Então, eu conheci o Monjardim quando ele foi cobrir as férias de um colega nosso lá na rádio. Ele veio através da grande amizade, antiga amizade que ele tem com Cordélia Santos, que é a mais antiga radioatriz da Super Rádio Tupi em atividade. Ela está com uns 80 e alguma coisa, ninguém precisa espalhar. E então ela muito gentilmente, muito carinhosamente, vendo a minha situação com uma filha pequena, recém-casado, mulher grávida, e ela falou assim: poxa, Mário, isso eu só fui saber depois. Poxa, Mário, dá uma chance pro Mauro, ele faz umas vozes aqui, vê se ele dá certo na dublagem. E eu fui 3 vezes à falecida Herbert Richards.
Herbert Richards.
Mário era diretor de dublagem.
Sim.
E aí eu nunca tinha entrado num estúdio de dublagem na minha vida. Eu conhecia dublagem sem saber o nome dos atores, porque eu sou da primeira geração da babá eletrônica.
Deixa eu fazer uma pergunta assim, é que ano isso? A gente tá falando que ano?
89?
Foi? 89.
89.
É. 1989.
O ano que o Raul morreu, né?
É, eu sou um cara do século passado.
É isso, velho. Não, eu também sou. Eu
também sou.
A gente nasceu aqui em 80, 79,
83. E aí vocês também. Então, daqui a pouco...
Então ele foi o cara que acreditou no seu trabalho.
Exatamente. Eu fui 3 vezes. E, e eu achei uma merda. E ele acreditou. Me levou lá para o superintendente. E falou, contrata esse menino aí, vai, contrata logo, é bom, vai dar caldo e tal.
E nem você acreditava em você.
Eu não acreditava em mim mesmo, não. E eu falando, monja, que isso, não exagera, rapaz.
E o que, mas o que...
Ele, não, meu filho, não, vai lá, você vai fazer, entendeu? Então eu,
ah, meu
eu
filho.
Tô aí há 23 anos.
23 anos,
nossa. Dos quais 10 anos eu fui diretor de dublagem.
Muito bem.
E agora eu não sou mais.
E falando, dentre essas dublagens todas que você fez de lá pra cá, qual foi a que você mais gostou de fazer?
Tem muita coisa.
Não, assim, tipo, vou falar assim.
Eu ia perguntar um pouco diferente. Porque
o ato de dublar, pra mim, é legal. Como eu sou um ator tímido, entendeu? Dublar sem aparecer, pra mim é maravilhoso. Eu atuo e ninguém vê minha cara. Entendeu? Para um ator tímido, isso é sensacional.
Entre aspas, né? Porque hoje em dia, por exemplo, que nem antigamente, os dubladores, na verdade, eles ficavam em anonimato. Normalmente as pessoas não sabiam.
Sim, sim. Aliás, tem uma frase sensacional de um antigo dublador, que era um excelente comediante chamado Alegria. Ele fazia comédia, esquetes em teatro de revista nos anos 50 e 60, mas ele era um péssimo, horroroso dublador, coitado. Mas ele cunhava frases maravilhosas. E ele cunhou uma frase que eu acho sensacional, que ele dizia assim, o dublador é um astro que desponta para o anonimato.
Nossa!
E é isso mesmo. A gente, até 15 anos atrás, a gente era um astro que despontava para o anonimato. Porque era assim, você estava numa caixa de supermercado, falava alguma coisa e tal, não sei o quê. A pessoa vinha e perguntava assim...
Você trabalha em novela, é isso?
Vem cá, eu conheço essa voz. Você trabalha em novela? Porque a relação deles com a interpretação, com o ator, é que para eles, só quem era ator é quem trabalhava em novela. E da Globo.
Muito bem.
Hoje em dia já não é assim. Hoje em dia já não é assim. Hoje em dia as pessoas... Já sabem, entendeu, que a voz é de dublador, já sabem o que é ser um dublador, e muitos já sabem até o meu nome. Exato. Outro dia, eu e Márcio Simões estávamos almoçando aqui no centro do Rio de Janeiro, e há muito tempo que a gente não se encontrava, né? E aí a gente conversava com ele e tal, e a gente foi estendendo essa conversa para fora do restaurante, e conversando, paramos numa esquina, porque um ia para um lado e outro ia para o outro. De repente aparece um rapaz de uns 30 anos, e olha pra mim e diz assim, seu Mauro Ramos?
Nó.
E aí eu
você disse falou, vai assim, me matar, né?
Tô devendo.
Aí eu disse assim, olha, se for pra credor, não sou não.
Escondeu a carteira, não.
Por favor. Aí ele diz, ah não, desculpa, o senhor é o dublador Mauro Ramos? Eu falei, sou sim, por quê, meu filho? Puta, é uma honra!
Te abraçou!
Que bom, você teve sorte. Porque eu não ia passar por isso sozinho, já que o Márcio estava do meu lado.
Aí eu falei, te ajudar.
Você tem uma sorte do caramba, porque você encontrou com o Mauro Ramos e Márcio. Aí ele, Simões! Márcio Simões!
Ele manja muito!
Isso é a fotografia! Foi ótimo.
Era mais legal gravar uma conversa, né,
com ele. Isso me leva a pensar o seguinte. Qualquer coisa que eu faça de errado, vai ter neguinho que vai me conhecer.
Não, o pessoal já te conhece. E já falando nisso, em pessoa te encontrar na rua, eu sempre tô procurando, eu adoro dublagem, adoro muito o seu trabalho. A gente é muito fã de vocês, né? Então é até engraçado a gente estar, né? Eu vi uma entrevista sua onde você falava que um dia você tava com a sua esposa em um lugar e de repente uma moça perguntou se você era o dublador do Pumba e falou
pra você. Não. É que é o seguinte, eu sou um colecionador de bonecos. Normalmente os bonecos de personagens que eu faço. E eu gosto muito. Isso aí é, isso aí é trauma de infância pobre, essas coisas. Sabe como
é? É verdade.
Aí eu entro na loja de brinquedo, fico namorando aqueles bonequinhos, tá, aquela coisa, né? Aí eu entro e vejo. Mas, na ocasião, a minha mulher, ela fazia uma propaganda minha, assim, absurda, né? E aí eu estou olhando a loja e ela estava conversando com a balconista. E aí a balconista tal, não sei o que, conversa vai, conversa bem, ela fez a minha propaganda e eu sem saber. E aí daqui a pouco ela diz assim, amor, vem cá. Lá fui eu.
Amor, vem cá.
Chego próximo ao balcão, ó, essa é fulana, esse aqui é o meu marido que faz a voz do Pumba. Ah, amor, faz uma frase do filme pra ela. Aí eu faço duas frases normalmente, né? Que é essa que vocês utilizaram hoje, né? Ah, podemos ficar com
ele. Meu Deus do céu.
Ou então a outra assim, porco, porco, porco não, senhor porco. Né?
Tá falando comigo? Você tá falando comigo?
Tá falando comigo? De Niro. Né? Tem Robert De Niro no Taxi Drive.
É.
Tá falando comigo? Tá falando comigo? E aí, a moça devia ter uns 30 anos por aí. Ela se debulhou em lágrimas.
Nossa.
Eu não estava preparado para essa manifestação.
Imagina a gente estar preparado agora, por exemplo.
Caraca, e ela começou a chorar. E eu me
afirmo, eu tô quase também.
Minha filha, não faz isso.
Então, e o pior é...
Não, não, ai meu Deus, a menina tá chorando. Ai,
que eu alguém chega e fala, você tá maltratando essa vendedora? Essa pobre vendedora?
É, seu safado. Vai que o segurança me enfia a porrada e me expulsa do shopping por causa disso.
Mas que bonito, cara. Mas eu achei
aí
bonito.
Você fala assim pra ele, Hakuna Matata.
Aí é que ele me enfia a porrada.
Mauro, deixa eu perguntar do Hakuna Matata. Quando, a primeira vez que você dublou, não sei se... É que geralmente vai dublando por partes, né? Mas... Quando você dublou Hakuna Matata, essa frase, você percebeu que essa frase significa foda-se ou não?
Você na ocasião eu era inocente.
Parece...
Eu não sabia. Mas Hakuna Matata não é a fala. Entendeu? Hakuna foi uma adaptação.
É Hakuna, uma adaptação, né?
Do Telmo. Porque ele, naquela época, e hoje em dia está muito mais desesperador esse tipo de coisa, mas naquela época filme, desenho era só para criança. E Haku não podia ter.
Então
ele substituiu o cu pelo tu. Só que porque foi o Rei Leão foi o filme que mais ficou em cartaz no Rio de Janeiro, nos cinemas, naquela ocasião. Um filme ficava, tipo, se ficasse 10 semanas em cartaz, era um sucesso estrondoso. O Rei Leão ficou 23
semanas
direto. E nos cartazes de jornal vinha escrito Hakuna Matata.
Que significa?
Que significa é...
Posso? Não há problemas?
O Sem Problemas é uma coisa meio... Sabe, não quer dizer o que quer dizer a expressão. Ele pega apenas um aspecto da expressão. Hakuna Matata é uma expressão verdadeiramente africana, da região do meio da África.
É que nem, é uma palavra que nem a nossa palavra saudade, que não tem uma tradução específica em outras línguas, não tem uma direta.
Não, eu diria que é mais parecido com Shalom, dos judeus.
Shalom.
Imediatamente as pessoas chamam de paz, mas Shalom é... Paz é apenas um dos significados de Shalom.
É, depende aonde é empregado, né? Em qual,
exatamente,
em qual parte da frase é empregado.
Se você chega e diz Shalom, entendeu? Você quer dizer que a paz esteja com todos aqui dentro.
Verdade.
Puta, é praticamente
é igual,
uma sigla.
É igual amém. É, o amém. Exato. Amém é assim também, né?
Uhum. É, exatamente.
É, assim seja, né, amém?
Hakuna Matata é um dos aspectos da expressão, é sem problema. Agora, pode ser também, não esquenta.
É.
Entendeu?
Pra mim era um foda-se.
Eu... Relax. Entendeu? Pode, no sentido de foda-se.
É, no seu mundo.
Ai, meu Deus, eu não consigo um besouro pra comer, não sei o quê. Ô, oh, porra, uma matata.
Ah, é, relaxa, né? Ah,
relaxa.
Foda-se.
Eu achei que o público ia falar foda-se
agora. Foda-se, porra, entendeu?
Não, o Pumba falando foda-se.
Para, mas o Hakuna Matata é isso. Aí, é claro que para ficar familiar, ficou sem problemas. Certo. Né? Mas no fundo, um dos significados é foda-se, porra.
Muito bem. Muito bem. Vamos descansar um pouquinho, tomar aquela água marota, aquela, sabe, aquele
momento. Ah, eu posso beber água?
Pode.
Tem problema. Mas tem aquela água suja aí ainda?
Tem.
Ô, Mauro, a gente tem um copeiro aqui.
Tem um copeiro, Chiquinho. Chiquinho, traz um besouro com gelo pra ele.
Ele faz só um hobby, a rádio, mas a profissão dele é porque ele é copeiro.
Ele quer um pouco de... Ele usa hobby?
Chiquinho, às vezes, em lingerie.
Gente, eu sou sabe o que é engraçado? É que tipo, vocês escutam o Pumba, né? Eu escuto. Já foi?
Não, errei.
Desculpa. Vocês escutam o Pumba e eu sou muito fã de Piratas do Caribe. Eu escuto o Capitão, não tem jeito.
Eu
escuto coisa.
O Capitão Barbossa é um dos papéis que eu mais gostei de fazer.
Qual que é a sua fala favorita?
Respondendo aquela pergunta feita anteriormente sobre as personagens que eu gosto de fazer. Eu não lembro. Pelo amor de Deus, não existe.
Eu vou lembrar uma, depois eu te falo e você
faz. Tá bom.
Muito bem. Mauro, é o seguinte, antes de a gente ir pro intervalinho tomar aquela água marota, tem um ouvinte nosso muito querido chamado Milton, que tá fazendo aniversário hoje. Se você der um parabéns pra ele não vai dormir durante 3 dias. Eu gostaria muito que você desse um parabéns para o Milton, que faz aniversário hoje. Eu não sei quantos anos ele faz, não tenho a mínima ideia, deve fazer 12. Não, tô brincando.
Milton, parabéns. Negócio é o seguinte, rapaz. Tá na hora do pau.
Muito bem. Muito bem. Minha rádio hoje deprime.
Sub-7 Estúdio.
Mauro Ramos. Mauro Ramos. Transmissão simultânea.
Rádio Cachorro. Vou lá beber água e já volto.
Rádio, transmissão simultânea. Rádio Branime, Rádio Sub-7, Rádio Web Cachorro, 24 horas com você. Daqui a pouco a gente volta.
Traz um pouquinho de insetos aí pra ele.
Não teve jornal. Vamos lá, então.
Fica bem.
Inferno.
Para com isso.
Beleza, Chiquinho, tá gravando, peraí.
Vai, velho.
É agora, Chiquinho.
Pode ir?
Fala logo.
Ah, tá.
Vai, olha a fita aí, ó.
Desculpa aí, vai.
Faremos uma pausa em nossa programação. Enquanto isso, vamos tomar uma aguinha, fazer um xixizinho, né? É isso, né?
É. Eu vou fazer um guaraná ali, ó.
Um guaraná? Tá bom. Beleza, então. Já deu o áudio, já deu?
Não, cara.
Bora, velho!
Tem música aí.
Não grita, Rock. Ainda tem música?
Tem.
Pô, programa... Na nossa programação, daqui a pouco, já voltamos... Com mais programa Sub-7. Enquanto isso,
curta uma boa música no Sub-7.
É, aprecia uma boa música no Sub-7.
Vai gravar de novo, vai gravar de novo.
Tem que gravar de novo.
É, tá bom, vai.
Gravar de novo.
Toça o batom.
Tá, esse aqui, tá passando. Vamos lá então. Pronto.
Pronto, porque.
Tá lá, gravando, vamos lá. Esse botão aqui, né? Gravando em 3, 2, 1.
Que pariu.
E aí, Mauro, gostou?
Deixa o Mauro falar.
É você que canta essa música, Mauro?
Isso é coisa do Cramulhão, rapaz. Isso é da parte do Tinhoso.
Ai, ai. Deus abençoe a pornô chanchada, porque...
Produto genuinamente brasileiro, né?
Pois é, então, temos que exaltar, vai.
Uma coisa boa do Brasil, né?
Muito bem, só um minutinho. Rock Silva, com você.
Pode falar.
Canavial de rola vem no Releão com Simba, Pumba e Timão!
Muito bem, tá meia noite!
Obrigado ele hoje, hein? Tá.
Gente, a gente tava aqui, a gente tava em off aqui, lógico, né? A gente aproveita muito mais a entrevista que vocês, né?
Seus otários.
Mas ó, a gente tava falando um pouco sobre, tipo, na dublagem sobre. Sotaques, né? Que na verdade a gente conhece muito, tipo, o sotaque carioca, sotaque paulista.
Tipado,
e
né?
Aquele sotaque que normalmente
fizer essas coisas todas. Vamos lançar os informes pra gente não cortar o papo depois?
Exatamente. Vamos lá, então, Rock Silva com você, vai lá.
Então é o seguinte: primeira coisa, vai ter aí pra divulgar a Baixada Game Festival, dia 20. Manda pra mim de novo, Guilherme, rapidão aqui.
Dia 20.
Guapanime, dia 6 de maio, em Guarapari. Guapimirim e Baixada Game, dia 20 de maio em Mesquita, no Rio de Janeiro, isso aí, então não percam. Outra coisa também, a galera, a gente fica aqui a última temporada pra voltar no Torreal. O Torreal tá participando aí da... Como é que chama essa parada? O concurso do Leone, cara. Então se você quiser participar, a gente tá dando uns prêmios, o Leone vai lá escolher a música do Torreal se ele ganhar. você entra www.facebook.com/subsetstudios ou rocksilva.br, você escolhe qual das pages, vai ter dois informezinhos lá, lá tem as regras na descrição da imagem, você só faz seu cadastrinho, vota, divulga pros seus amigos, participa prêmios e a gente precisa de vocês.
Bem simples assim, né? Só lá, só correr lá na página do Subset, tá bom? Começou dia 3, né, Rock? Essa...
Começou dia 3, vai até domingo, se não me engano. Mas não deixa pra depois, não, porque os caras vão lá, vai ganhar, e o terreno vai descendo, e a gente não tem que deixar isso acontecer, não.
Boa, é, Rock Silva, é Baixada Game Festival. O Luiz falou aqui.
É isso mesmo, Baixada Game Festival.
Ele então, falou... Guaparime, dia 6 de maio, eu não sei ler isso, cara, Guapirim. E Baixada Game dia 20 de maio
na Esquita. Guapimirim.
Guapimirim. Eu não sei falar essa parada, cara.
Obrigado, é. É Guapimirim, companheiro.
Isso que ele disse aí, ó.
Muito bem. Vamos lá, voltando aqui. Mauro, rapidinho, um ouvinte nosso aqui também acabou de entrar. Ela pediu pra você mandar um beijinho pra ela. É Luana Sara Gomes. Se você não falar beijinho pra ela, não vai dormir à noite também. Que ela, enfim.
Luana, eu vou mandar um beijinho. Mas se eu mandar um beijinho, eu sei que você não vai dormir à noite.
Muito, muito.
Porque muito. Eu sei que mulher, ela não se dá muito bem com filmes de terror, nem com monstros. Então, eu mando um beijinho, tá? Um beijinho para você.
Delícia, meu!
Por que eu me arrepiei? Que
é isso, Ted? É por causa da sua tendência.
Fala assim.
De se arrepiar, uai.
Sai, Ted, sai de dentro do armário. Sai daí.
Droga, não vou sair.
A gente já viu você aí dentro. Sai
não
daí.
Não sai. Muito bem, Rádio Branime, na Rádio Noite de Prime.
Subset Studios.
Transmissão simultânea na Rádio Branime, na Rádio Subset e na Rádio Web Cachu. 24 horas pra você.
Não vem com essa porra desse som aí.
Não vem, Clay.
Muito bem, Rádio. Aí, Itália, o Pikachu mandando beijo pra você.
Tá. Muito bem, estamos aqui com ele, o ilustríssimo senhor Mauro Ramos, dublador. Gente fina, muito divertido. É muito legal a gente conversar com ele aqui.
Quem é o Mauro Ramos?
Mauro Ramos, dublador, gente. Pra quem não sabe.
Eu conheço, será?
Pra quem não sabe, ele dublou Pumba, Shrek, o Coisa.
Coisa?
Aquele Coisa do.
O de Preda.
É, aquele coisa.
O de
lá,
Preda. Aquele agora, coisa. Um que eu não sabia.
Você... M.T. Brown.
Ah, isso aí, o Dr. Brown.
A controvérsia.
É, então, dublou ou não dublou?
O lado mal dele?
Foi ou não foi?
Eu dublei o Dr. Emmett Brown. De Volta para o Futuro.
Isso.
E fui quase esquartejado pelos fãs da dublagem chamada clássica. Né, porque foi dublado em São Paulo, os três, aquele negócio todo. Só que eu tenho que esclarecer uma coisa, gente. A dublagem que todo mundo assistiu, dublada em São Paulo, é uma dublagem que é da TV Globo. Foi paga pela TV Globo. Então só a TV Globo tem. Na hora que lançaram o pacote, a caixa com os três filmes, o cliente não quis a dublagem da TV Globo, porque o som estava muito ruim, porque ele não tinha sido feito em digital, tinha sido feito em analógico.
Mas faz tempo também, a dublagem deve ter sido de o quê? 87? 86? Quando foi a dublagem do...
90 e alguma coisa.
90? Então.
É, e aí eles resolveram redublar, e redublaram aqui no Rio de Janeiro, como já redublaram várias coisisas em São Paulo.
Sim,
foram
gente.
Feitas aqui no Rio de Janeiro, que foi pago pela TV Globo, entendeu? E aí eu gostaria que as pessoas, antes de que metessem o pau no trabalho de alguém, tanto do Rio, de São Paulo, por causa de uma redublagem, antes assistisse o trabalho para ver se ficou bom ou não a seu gosto. Agora, antes que a coisa aconteça,
às vezes nem é culpa do dublador, ele aceitou um trabalho. Então,
claro, exato. Eu fui lá, fiz teste, o cliente me escolheu e eu fui lá e procurei fazer o mais fiel possível à obra.
Teve outro caso.
Ao ator.
Teve outro caso também. Eu não sei se isso é verdade. Eu li, né? Com base no leitor. Você fez Tintim?
Fiz.
Então, na verdade, o pessoal teve alguns fãs de
eu não sabia
de
do
dublagem. Tintim. Ficou meio porque você fez o Capitão.
Ah, o cara me fugiu também.
É o Capitão Haddock.
Capitão Haddock, isso. Você fez o Capitão Haddock. E na verdade, assim, na clássica... Muito bom, velho. Na clássica, na verdade, o pessoal...
Era o Isaac Bardavi.
Isso, então o pessoal tinha uma resistência à nova dublagem.
E o Isaac fez teste. Quem escolheu foi o pessoal lá dos Estados Unidos, do Steven Spielberg. Inclusive, ele estava na escolha. O Spielberg, quando produz alguma coisa, ele, quando vai ser dublado, ele faz questão de participar das escolhas de voz de qualquer lugar do mundo.
Gente.
Entendeu? Então, ele achou a voz do Isaac envelhecida para a personagem, porque quem faz o Haddock lá é aquele ator que fez o Senhor dos Anéis, aquele Smeagol.
O Smeagol?
Que fez o King Kong, entendeu? Que é um cara que se especializou em fazer movimentos de, não sei o que, caption, entendeu? E ele fez o tipo lá, e a voz que eles acharam que mais se aproximava com a do ator foi a minha. Eu não tenho culpa. Eu fui, inclusive, falar com o Isaac. Falei, Isaac, você me perdoe por estar... Por ter sido escolhido. E ele falou, não, meu filho, não. Você é um profissional, você procure fazer o melhor. E aí eu fui, procurei fazer o melhor, entendeu? Certo. Como, por exemplo, substituir um colega nosso, o Percy, no Harry Potter, fazendo o Voldemort num filme, quando o Percy não podia, entendeu? E depois, no último episódio, o ator que é um grande amigo meu, Lauro Fabiano, que fazia aquele mago, como é que é o nome? O chefe lá de Hogwarts.
Dumbledore.
Isso. Ele não pôde fazer, foram feitos testes e o cliente escolheu a mim para fazer o Dumbledore. E eu procurei fazer o melhor que eu pude.
Pois é, né? Mas eu particularmente, eu gostei da dublagem do De Volta para o Futuro, mas é porque eu sou muito fã do De Volta para o Futuro, então eu desliguei o cérebro pra ficar vendo. Então, se eu desliguei o cérebro e gostei, não,
o que, nada. O que me entristece. Coisa... Fala, Meg. Você quase não fala, fala.
Não, eles não deixam eu falar, é uma coisa louca. Ah. É, a única coisa que me incomodou não era, é porque eu gostava tanto do filme que eu sabia todas as falas de cor.
Certo.
Então, quando na segunda dublagem, eu sentia falta de algumas falas.
Ah, mas aí já era dublagem.
Mas não era em dublagem, era adaptação de texto, porque era, né? Texto. É diferente.
Exatamente.
Mas era, exatamente. A dublagem tá ótima.
Ah, ok. Muito obrigado. Eu agradeço violentamente.
E falando sobre aquelas pessoas que têm, são meio preconceituosas ainda com dublagem, né? Acho que eu sei que é um assunto batido e tal. As pessoas falam, não, eu gosto de assistir com o idioma original ali, com a voz do ator e não sei das coisas.
Eu gosto de assistir dublado.
Principalmente quando é 3D.
A minha opinião é a seguinte. Eu acho que o filme não é um produto da indústria cinematográfica?
Claro.
Então, se ele está em um país, esse produto tem que ser oferecido da melhor forma possível para o gosto de todos os consumidores daquele país. Sim. Tem gente que não gosta de ver filme dublado. E eu respeito.
Sim.
E tem gente que gosta de ver filme dublado. E eu respeito. Muito agora, mais, né? tem que se dar as opções para as pessoas. Entendeu? Ah, eu não quero ver filme dublado. Aperta um botãozinho e passa a ver tudo, no original.
Tudo resolvido.
O que me irrita é a depreciação do trabalho do dublador. Como se o dublador fosse um ator de merda.
Verdade.
Porque ele é dublador.
Então, porque. Mas não tem isso na classe. Você acha que tem isso na classe dos atores? Eu não sinto isso.
Olha, não, tem. Tem a categoria de atores, de um modo geral. Ela vê a dublagem como um bico, não como uma profissão.
Ah, não, mas
entendeu?
Não, mas...
E tem essa coisa. Ah, eu não apareço, então não é uma coisa legal de ator.
Mas de uns tempos pra cá mudou um pouco isso. Aparece o nome do ator, quando o ator já é conhecido, assim, na.
É, mas isso são lutas da nossa categoria. Uhum. Lutas sindicais da nossa categoria.
É verdade.
Entendeu? Pra conseguir esse tipo de reconhecimento. Não foi de graça.
É, porque agora, no final das séries, dos desenhos, aparece lá É, personagem, dublagem tal, 500 não
mas
tinha.
Mas deixa eu dar, aparece lá, escrito.
No finalzinho, escrito, nos créditos.
No final. Aparece. Lá no final. Agora, quando a dublagem começou no Brasil nos anos 60, o locutor falava o nome do filme e depois ele ia dizendo fulano de tal na voz de Beltrano, fulano de tal na voz de Cicrana, entendeu?
Tinha isso mesmo.
Que era uma coisa que dava um maior destaque. Como os caras não querem nem que seja mais anunciado o nome do estúdio no início do filme, a solução encontrada foi colocar essas placas no final do filme. Mas tem muito, muito distribuidor que quando bota para DVD ou passa para alguma emissora, tira a placa.
Que bobagem. As emissoras de TV aberta fazem isso. Total, tira tudo.
Elas vivem de comercial, então elas reduzem o filme, cortam o filme.
E os nomes dos atores mesmo, aparece.
É, né? Os atores.
Fazer o quê?
Muito bem. Ô Mauro, olha quem está aqui nos estúdios, acabou de chegar, por favor. Cristiano! Olá, Cristiano!
Você estragou minha surpresa.
Desculpa! Você não falou que era falar seu nome?
Você estragou a minha surpresa. Fala, galera!
Eu pego também.
Rádio Branime, um grande prazer estar aqui com vocês.
Novamente?
Fala aí, Maurão, meu camarada. Hakuna Matata, é tão lindo!
É lindo dizer.
Fala, garoto!
Meu Deus, que encontro!
Gente! Mas filha também, meu filho.
Agora, vamos ouvir.
Eu vi você me xingando aqui, eu quero tirar a satisfação, entendeu, compadre?
Eu só vou assistir que agora. Foi, véio?
A porrada
tô vai brincando, agora, tô né? brincando, tô brincando, Mauro.
Vem cá, tuas filhas também?
Tava escutando você, eu tô ótimo, e você?
Eu tô perguntando das tuas filhas, que eu sei que você tá ótimo, mas eu tô ouvindo.
Cara, é porque eu não entendi direito, eu tô meio surdo.
Eu perguntei das meninas.
Elas estão dormindo, cara, essa hora.
Ah, graças a Deus.
Daqui a pouco elas acordam.
É, então vão, pega leve, que as meninas precisam dormir, que elas estão em fase de crescimento.
A Kissla tá mandando um beijo, tá pedindo um beijinho. Kissla, beijinho pra você, querida. Ela já votou em mim lá no concurso do Leone.
Boa, eu votei também, velho. Tá boa.
Todo mundo votou aí, né, cara?
Tá, Cristiano, aproveita que você tá aqui e já fala disso.
Então, cara, na verdade, essa minha entrada aqui, ela foi muito incentivada pelo meu amigo Rock, que é um grande amigo mesmo, entendeu? Boa. E eu vim aqui ao vivo invadir essa conversa maravilhosa que eu tava acompanhando com meu amigo Mauro Ramos, um grande profissional. Pra mim é a referência na atualidade de trabalho, é a referência do Mauro, entendeu?
Eu sou referência mesmo. Gordo, careca.
Primo!
O cara diz assim, vem cá, qual é a rua, tal?
Você
tá
vendo
aquele gordo careca de cavanhaque? Então, o senhor entra ali, dobra a direita, é lá.
Vira pra referência.
Eu tô adotando o visual, também raspei a cabeça, tô botando um cavanhaque.
O Chiquinho também tá cheio.
Se eu chego perto desse talento aí, né?
Mas ó, falando, tipo, você já falou...
Talento,
do jeito que você falou...
Longe desse negócio... Mas então, cara, então, eu tô no concurso do Leone, eu já tinha passado lá na primeira eliminatória com o apoio de maior galera, e agora é a semifinal, né? Afinal, o Leone é que vai decidir, mas pra você chegar ao ponto do Leone, pegar tua música, ler e dar importância, dar alguma importância, pra que isso aconteça, eu tenho que passar na semifinal, senão ele não vai nem tomar conhecimento da minha letra, enfim, ele nem vai saber qual é. E é por isso que eu tô aqui pra pedir voto, pra pedir apoio da galera, porque é o seguinte, por exemplo, aqui no chat aqui da Rádio Sub7, né, da Rádio Branime aqui, da Sub7 Studios, por exemplo, tem um monte de gente, se todo mundo votar em mim, cara, eu vou chegar a 300 votos, 400 votos, muito rápido.
Mas então, tem três.
Eu tô aqui pra convocar, é um pedido muito especial pra vocês, entendeu, eu sei que... Pode não significar nada pra você que tá aí na tua casa, ouvindo esse programa maneiríssimo e tal. Mas, cara, esse meu pedido é especial porque ele significa muito, 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 muito pra mim. Eu tô vindo aqui pedir, por favor, pra vocês me darem essa força, esse crédito.
Eu já
nunca vou esquecer isso que vocês estão fazendo aí de votarem. Isso é muito legal. E eu acho que eu só posso retribuir sempre dando carinho, dando atenção a cada um de vocês quando vem falar no chat comigo, enfim... lá no Facebook, no Orkut,
e o Cristiano fez aniversário agora, Cristiano, parabéns, você fez aniversário agora há pouco, né, dia...
Pois é, 10 minutos, rapaz, né? Eu tô fazendo ainda, né, a gente tem que comemorar aniversário, porque, né, viver ano após ano, de acordo com as nossas possibilidades, sempre é muito difícil, né, você conseguir viver tanto tempo. Eu, graças a Deus, já tô completando 79 anos.
Já passou o Mauro, né, Mauro?
39 anos, 3.9 turbo hélice.
Quê?
Pois é, pode sacanear mesmo, pode sacanear. Mas enfim, cara, eu tô feliz, cara. Tô feliz porque eu tenho contato com a galera que curte meu trabalho, eu faço uma coisa que eu amo dublar, eu amo cantar, eu amo compor, então graças a Deus eu faço o que eu amo. Eu não sou aquele cara que vai para o escritório ficar 8 horas atrás de uma mesa. Eu acho que eu nunca me encaixaria nesse perfil.
Povo de humanas!
Vamos atuar.
Verdade. Muito bem. Cristiano, quiser ficar aqui papiando com a gente, pode ficar. É. E tá em casa, cara. Fique à vontade aqui.
Vamos. O Paulo falou aqui, ó. Tô divulgando aqui também. O pessoal da Bicachu tá tudo votando. Vamos ver.
É isso mesmo.
Quero subir, então. Aí eu vou acreditar que a Bicachu inteira tá votando. Roubando não.
Não rouba, não. Sabe qual é o barato? É porque você não precisa ficar votando 15 vezes. Só quero um voto. Se cada pessoa der um voto. Não quero que ninguém fique tentando passar pra trás, enfim, votar duas vezes, não precisa. Acho que um voto de cada amigo que eu tenho, de cada fã que eu tenho, de cada admiradora, enfim, isso pra mim é o mais importante, um votinho só.
Tá, beleza?
Muito bem. Eu vou ficar aqui ouvindo o programa, não vou
atrapalhar
não, cara.
E olhando lá, hein, Cristiano, tá na frente, hein?
Ah, é, o Bezerra não tinha falado com você, agora gozou aqui que eu vi sua voz.
Agora tô em êxtase duplo.
Tá com a mão limpa?
Tá com a mão limpa?
Olha. A boca também.
Não!
Que é isso?
Tem gente, tem gente. Vamos perguntar pra Mauro Ramos. Vai, faz pergunta.
A Meg pergunta.
Meg pergunta.
Cristiano.
Ou não, é o Mauro.
Não, Mauro.
Cristiano, Mauro já sabe. O Mauro sabe isso.
Você quer uma punheta?
Uau!
Mauro Ramos responde pra ele. Explica isso, pelo amor de Deus, cara.
Punheta nada mais é do que um prato português feito de bacalhau cru desfiado que tu comes com a mão a beber bem tinto. Punheta é isto.
É um prato português. Aceita um peixe. Uau, peixe, né? Uau.
Eu não como peixe há um tempão.
Eu adoro peixe.
Eu estou sem comer peixe há uma semana. Ai, muito bem, bobagem da parte.
Fazer só uma pergunta pra menina. Quem foi que perguntou mesmo?
A Meg.
Eu não tava aqui no programa passado, nem que
conversei. É você que vai temperar?
Aí entra naquele assunto de salgar a perereca, não é?
Chega! Nossa, esse assunto rendeu pano. Ai, meu pai.
Cristiano.
Oi, tô aqui.
Prazer em conhecê-lo.
Uau, peixe, né?
Ela já vai?
Uau. Não, prazer é tudo meu, gato.
Antes de comer não há o prazer. Homo Jujuji.
Ai, meu Deus.
Como é que pode haver o prazer sem comer?
Tu foi a punheta, então. Voltando, bom, já tô falando de sacanagem mesmo. Mauro Ramos, como foi dublar Aquatim, o Cal?
Foi uma lavagem de alma.
Nossa, explica isso.
Eu acho que eu sei o que tá querendo dizer, mas...
Foi uma lavagem de alma, você sabe por quê? Porque durante anos e anos, e a gente ainda continua com isso, o cliente nos obriga por uma questão de que precisa vender o filme para a televisão aberta, e a televisão aberta precisa exibir na hora que ela bem entender, então não pode falar palavrão. Então a gente vê traficante de Nova York dizendo droga. Entendeu? Quando tá dizendo merda.
Oh, droga.
Chamar de...
Filho da mãe, né?
Dance. Filho da mãe,
vai, quando tá chamando... Vai se danar! Vai se danar!
Vai se danar com foda-se. Então, foi uma lavagem de alma. Entendeu?
O cliente
depois achou que a gente exagerou. Mas se vocês ouvissem o original, a gente não exagerou, não. Mas tudo bem.
Tá. Vou chutar o seu traseiro.
Então, você falou que é uma terapia porque... Eu pensei assim, ó. Normalmente, como você falou sobre dublagem, formalidade que tem que colocar. Quando você chega na Alcatique, você pode falar merda, pode falar um monte de palavrão. É como se você estivesse dando aquela relaxada, aquela coisa do
puta. Exatamente.
Que, o puta que pariu, meu
irmão. Catarse.
Exatamente, a catarse. É,
catarse.
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 É. A gente fala o palavrão e depois sai a catarse por aí, as coisas que caem no chão.
Purificação total. É.
Muito bem. Eu tenho aqui um áudio, posso colocar ou não?
Então peraí, deixa eu achar aqui.
Eu tenho um áudio que eu achei, na verdade, acho que você tava, não sei se era uma brincadeira, o que é que vocês estavam fazendo uma gravação pra rede social, pra Orkut, não lembro o que era. Eu vou colocar aqui o pessoal ver mais ou menos pra ver como que é o áudio, depois você faz.
Eles vão ver o áudio, Chiquinho?
Eles vão ver o áudio. É um milagre, né?
Gente,
a tecnologia é uma coisa fantástica.
Isso aqui é gente, vocês não sabem. Eu quero ver também.
Isso aqui é um áudio 3D, vocês não
sabem. Vamos lá.
Gente do céu.
Vai lá, põe o áudio 3D, vai.
Eu já não tava achando o nosso áudio já.
Toca essa merda,
senhor! Vai gravar a tal da mensagem pra internet! Aí! Ô! Oh! Tem alguém aí?
Hein?
Brincadeira isso aí! Marquei com a Emoré de gravar essa merda e o viado não aparece! Tem ninguém aqui não? Alô? Alô? Aí, comunidade! Oh, tem ninguém? A Imoré me sacaneou, a Imoré é foda, rapaz. Vou mandar ele chupar cocô pra ver se vira brigadeiro. Porra, eu na fissura aqui, nessa condição de gravar umas mensagens sacanas pra mulherada febril que se amarra na minha pessoa, rapaz. E o puto Imoré não aparece! Deve estar lá enchendo os cornos de vinho quinado com 51 na esquina, o pederasta. Ninguém é foda. Negócio é mandar tomar no furisquete. É mandar pro caralho.
Essa é só relaxada no cotinho.
É, foi. Nossa. Aliás, essa expressão, vai chupar cocô pra ver se vira brigadeiro, é uma expressão que a minha ex-mulher usava. E eu aproveitei isso e botei no negócio.
Isso é coisa de ex-mulher mesmo, hein?
É. E outra coisa que eu coloquei lá foi uma expressão que a minha mãe usava. Vai a merda de barquinho.
Nossa,
vai a merda de barquinho. Porque a merda de barquinho você tem que remar, é um esforço tremendo.
Cara, agora eu lembrei de Sônia Ferreira. Vai lavar essa bunda.
Nossa. Sônia Ferreira, minha irmã.
Eu tinha um professor de teatro que ele, quando a gente fazia alguma cagada, ele... Ai, meu cu na grelha. Eu falei, meu Deus, como que é isso?
Tem uma colega nossa, que eu não vou dizer o nome, obviamente... Em que uma das expressões dela é quando alguma coisa sai errada, ela... Ai, caralhos, me fodam!
Eu ia falar isso daí.
Caralhos, me fodam.
Ela nunca deseja o mal dela.
Ela é uma pessoa pura, íntegra, porque normalmente ela sempre deseja que as coisas aconteçam com ele, não com os outros, né?
Tipo,
não
é heterossexual,
não é caralhos, lhe fodam, né?
Caralhos, me fodam.
Ela traz pra si toda a carga emocional da coisa.
Caralho, pois que boa, caralho de asa. É um caralho alhado.
Caralho de asa é fogo.
Ele matou aqui,
cara. A gente falou sobre dublagem carioca, sobre paulista, portuguesa. Sobre portuguesa.
Meia Margarita, meia...
Agora eu gostaria de falar...
Meso calabresa, meso peperoni.
Agora eu gostaria que você falasse francês.
Que história é essa, velho?
Francês?
Eu até sei, saquei. Bosta, Chiquinho.
Não, cara, eu assisti TV Colosso.
Foi você?
Foi ele.
Você que assistiu? Poxa, que prazer que assistiu.
Tinha uma pessoa.
Mantém a postura.
É que muita gente desse chat aí não tenha visto.
Não viu, muita
gente. Eu vi
90%.
Porque foi um negócio
esses dias há 19 anos a...
É, a 18 anos, né, no fim do tempo.
O triste é você estar num barzinho, daqui a pouco chega um galalau com um filho no colo, te cumprimenta, diz, ah, o dono do bar disse que o senhor que fazia o cozinheiro do TV Colosso. Aí eu falei, é, era eu sim, puxa vida. O senhor foi um ícone da minha infância. Uma criança no colo. Recém-nascido, 6 meses.
Tá
um
vendo?
Cara enorme, gigantesco.
Você falou que eu tô ficando velho.
E, claro.
Poderia ser pior.
Eu pensei. E aí eu fico pensando assim, meu Deus do céu. O que faço eu da minha vida quando eu chegar ao sistema de mumificação?
A minha avó, ela chamava a gente pra almoçar imitando o cozinheiro.
E faz pra gente o cozinheiro.
O cozinheiro. Aliás, eu abria e fechava o programa todo
eu
dia, né?
O começo, eu acordava
porque
tarde.
Porque eu fazia o capachão, que era o puxa-saco.
Como que
e
era?
Ele começava assim... Sem querer incomodar e já incomodando. Bom dia, chefinho querido.
Eu voltei 18 anos agora.
Programa dizendo assim: atenção, tem na hora de meter a fome. Tá na mesa, pessoal.
Meu Deus.
E aí o cara ainda acrescentou: minha mãe, o galalau dizia assim: minha mãe dizia que eu só comia depois que eu vi o senhor falar. Imagina.
Imagina,
cara.
Repete, Maggie, o que você falou da sua avó.
A minha avó, quando chamava a gente pra almoçar, ela te imitava.
Ah, é?
Falava, assim, acabava de falar, ela chamava a gente. Igualzinho.
Na hora de matar.
Chamava na hora de matar, era fome, tá na mesa. Ela também já não falava tudo, que ela era bebê, então ela só falava, tá na mesa.
Aliás,
pessoal,
eu fico imaginando quantas pessoas não usavam essa expressão. Durante, né, pelo Brasil todo, né?
E usa até hoje.
Eu
né?
já ouvi, ó, há pouco tempo eu ouvi já. Eu já ouvi
é mesmo?
Na empresa.
Olha só,
na empresa
é
eu já ouvi.
É uma coisa que fica introjetado na memória nacional.
Fica,
memória emotiva nacional.
Inclusive.
É impressionante. Fala.
Inclusive, você gravou uma música, né? Do concursinheiro.
Oi, menino.
Ai, Chiquinho,
foi.
Caramba, põe aí, vai.
Cheguei, não faz isso, não.
Claro que vamos.
É, produtor,
não faz isso, não.
Se quiser pedir desculpa antes.
É. Quer pedir desculpa?
Se quiser justificar antes, a gente aceita.
Vocês cataram esse negócio.
Te achou.
Pô, é. Gravou do vinil.
Atenção!
Ô, Mauro, isso vendeu?
Jesus Cristo, corridinho.
Isso vendeu?
Vendeu. Vendeu feito água.
Comprei. Tinha acabado de lançar o CD, né?
Feito água.
CD, velho? É, meu. A TV Colosso é de 18 anos.
Gostava,
TV foi
né?
ouvido. DVD.
Tinha, ele foi primeiro lançado em LP da Sony.
Meu, vende patati patatá, não vai vender TV Colosso?
Primeiro foi lançado em vinil da
LP. É, em LP.
Da Sony Livre.
E da Som Livre.
Som Livre.
Que era a gravadora da TV Globo.
É. Som Livre. Chiquinho, eu vou tirar.
E graças a esse papel, eu fui chamado para substituir um grande chansonnier brasileiro, Yvon Cury, no papel do... daquele... como é que é o nome? Da Bela e a Fera?
Maggie, com você.
Ah, é o Candelabro lá, né?
Isso, exatamente. Eu fui chamado para substituir ele,
o nome dele.
No Natal de A Bela e a Fera e algumas outras coisinhas mais, entendeu? Então, graças a isso. E graças a isso também eu fiz um papel francês no Atlantis, que é Atlântida em português, mas eles ficaram com preguiça.
Uma animação,
a globalização,
né?
É muito preguiçosa, então é Atlantis no mundo inteiro. E aí eu fiz um francês também que pouca gente sabe que fui eu que fiz.
Muito bem. Mauro, agora, aproveitando, eu vou começar a fazer aquelas perguntas pro pessoal. Então, a gente quiser fazer pergunta agora, aproveita. Eu já vou matar umas 25 perguntas aqui, numa tacada só. Mauro,
Você vai estar em algum evento por esse período, esse semestre? Você vai ter algum lugar para as pessoas possam te ver?
Eu estarei domingo agora, às 15 horas, lá em Guapimirim, num evento. Entendeu? Por favor, todo mundo da região, compareça, prestigie o evento. Entendeu? Eu só estou esperando que alguém me ligue para dizer como é que eu vou para Guapimirim.
Pois é, já tá dado o recado. Quem for organizador do evento, já por favor.
Já entre em contato.
Vai ver que vai ser instantânea a parada.
Tá, Agnello, corre lá.
Não. Próxima pergunta.
Muito bem, a outra pergunta é sobre o Yu Yu Hakusho. Você fez um dos personagens do Hakusho. Você lembra do Yu Hakusho?
Olha, Yu Yu Hakusho, na primeira dublagem, eu fiz um cara que não sei o nome dele, não me pergunte. Que a minha memória é uma memória de merda.
O Cristiano deve saber. Acontece direto
comigo. E que o cara...
Eu também não lembro que eu dublo. Eu não lembro.
Tem uma luta com o menino lá principal num corredor de hospital.
Ah, eu sei qual que é. Um médico. Que ele solta uns bichos que
ficam voando. Na primeira versão eu fiz esse. Na segunda versão eu substituí o nobre José Santa Cruz, que não podia fazer uma personagem que ele havia feito na primeira, que é um chefão de crime gordo, parecendo um porco, entendeu? Que fumava charuto. Então a minha lembrança de Yu Yu Hakusho foi isso, entendeu? Eu fiz a minha parte, a culpa foi minha, realmente, eu assumo, entendeu? Então o crime foi cometido por mim.
Tá bom. Mas uma pergunta aqui do Kendall. Pede pra ele falar, ô Timão!
Ah, eu ia pedir isso depois do final.
Vou deixar pro final pra fazer as vozes?
Ah, o quê?
Sei lá, fica à vontade.
Ele quer que eu fale o quê?
Ô Timão!
É isso. Ô Timão!
Fala de novo, podemos ficar com ele?
Podemos ficar com ele!
Não!
Rock, não! Tá, perguntar. Você dublou The Lost Canvas, Cavaleiros, com os dubladores de São Paulo, certo?
Isso.
Como foi?
Olha, infelizmente eu não pude dividir, né, a bancada com eles, porque cada um grava separado. E o Baroli, que é o diretor do desenho, foi lá no Rio de Janeiro, ou que no caso aqui, para gravar com as pessoas do Rio de Janeiro. Eu gostaria de ter até uma interação maior com os colegas de São Paulo, mas infelizmente até agora eu não sei por que motivo não há essa interação. Mas tudo bem, a vida continua, nós temos até eu ser atropelado amanhã às 15 horas da tarde, a gente tem tempo para isso, entendeu? Então, mas foi muito legal. Agora, eu fui escolhido, ele falou, foi escolhido pelos fãs de Cavaleiros. Eu falei, caralho, hein? Foi a única observação que eu consegui fazer. Eu olhei pra ele e falei, caralho, hein? Então foi isso.
Certo. É personagem mais difícil que você dublou? Ah, isso é uma boa pergunta. Deve ter. Olha, mais chato.
O mais difícil que eu fiz, que eu dublei, foi um filme daquele ator que faz o Capitão Barbossa. Entendeu? É um filme com o qual ele ganhou o Oscar de melhor ator, chamado Shine, Brilhante. Em que ele faz interpreta um cara que existe mesmo, um pianista que tem problemas mentais, chamado David Helfgott. E foi uma coisa puta pra se gravar.
Caramba,
por quê? Eu suava na mão de pingar. Porque é o seguinte, o cara, ele, eu não sei por onde o sujeito respira. Ah, eu acho que ele deve respirar pelo cu, porque bicho, era 1:20 de uma fala sem parar.
Cara, muito difícil.
O cara falando. Entendeu?
Pausava, vai no banheiro e voltava,
e
né?
Toda vez que eu errava, eu tinha que voltar tudo.
Puta,
e era uma tensão assim absurda, cara, pra fazer aquilo.
Mauro Ramos, você foi. Pera, só um minutinho. Aproveitando aqui, que o Cristiano, ele tá saindo dos estúdios aqui, o carro dele tá pitando, ele vai correr lá. Cristiano,
elas vão pagando top less lá fora pra ele, tá chamando o nome dele. Tô real, seu safado!
Vem aqui,
tem 10 minutos que eu cheguei, já tem umas
três gurias ali na porta, mas mais cinco lá.
Elas estão todas aquelas ali são minhas.
Cristiano,
vem votar em mim, vem votar em mim.
Então,
vem votar em mim. Bote na menina top 10. Então, deixa
eu ter que ir. Boa noite, Mauro. Boa noite, galera.
Boa noite.
Eu já tô vendo tudo zureta aqui. Eu não vou nem conseguir dirigir meu carro até em casa. Eu tô muito preocupado com isso.
Não, vota nas meninas.
De repente, rapaz, eu vou pedir pra uma dessas votado. Meninas, se ela tiver carteira, não sei, tinham duas louras, não sei.
Mas tem mão boa. Pode ir que tem mão boa.
Vai lá. Opa.
Vem cá, Cristiano, punheta.
Então, boa noite, gente. Beijo pra vocês. Beijo, Mauro. Beijo, galera.
Abraço.
Continuem votando.
Abração.
Valeu. Cristiano. A gente fala de novo depois na volta.
Obrigado mais uma vez.
Terminar, a gente fala.
Obrigado mais uma vez.
Obrigado. Valeu, galera.
Alô, brother. Chegou. Cristiano.
Puta que pariu.
Foi embora. Foi mal. Pra elas fazerem uma punheta pra você.
Com tempero. Tempero, vão temperar a mão.
É, pede que a Meg tempera.
Meg tem mão boa. Meg tem mão boa.
Tem boa pra essas coisas. Ela tem mão boa, eu soube disso.
Fechou então, gente.
Boa noite, querido Mauro.
Boa noite.
Beijo,
boa
cara.
Noite.
Boa
noite. Boa noite. Bom, voltando, é verdade.
Meg. Boa noite, Meg.
Boa noite, meu querido.
Leonardo DiCaprio desejando boa noite pra você, Meg.
Eu sou a rainha do mundo, hein, Meg?
Pois é.
Eu sou a Rose, praticamente.
Ele não dublou esse. Eu não dublou.
Mas eu continuo sendo a Rose.
Mauro Ramos, eu queria saber, é verdade que você foi expulso de um táxi? Ou é mentira isso?
Pode não, crer. Isso aí é uma gozação que a gente fez, eu e Duda Espinosa, pra brincar com a profissão no prêmio da dublagem carioca, entendeu? Eu não fui expulso, não. Entendeu? Teve várias vezes o cara quis me botar pra fora, mas eu realmente tô pagando, foda-se. Eu fico lá até chegar no destino. Né? Hakuna Matata, exatamente. Mas foi uma brincadeira, nunca fui expulso. Os taxistas são nossos fãs, inclusive, muitos deles descobrem que a gente é dublador só ouvindo a voz, sem olhar pelo retrovisor, entendeu? Então são caras interessados e é uma categoria muito legal aqui no Rio de Janeiro.
Muito bem.
E eu vou depois dessa eu espero ter descontos nas corridas.
Super. Pra quem não sabe, o mito que a gente tá falando é que ele entrou no táxi. Oh, você é dublador, né?
Sou sim, eu sou dublador do Pumba.
E aí, né, tá? Aí.
Sou eu, sou eu arrotando, né?
Ridículo. Minha imitação. Mas aí, que você tá dublando atualmente? Ah, o último trabalho que eu fiz foi o Shrek. Pode descer do meu carro aí. Quem dublou o Shrek é o Bussunda, seu mentiroso! É esse o mito?
Pois é, esse é o mito. Virou, entendeu? Uma lenda urbana que eu espero que nos promova.
Sempre.
Como o jacaré, né? No subsolo de Nova York. Então.
No... Nossa, meu Deus. Mutante. Muito bem, tô perguntando aqui, eu não sei se é verdade aqui, do Moon-Ra, do Thundercats. Você vê?
É a nova
versão, né?
Feita para Cartoon Network. Eu fui escolhido para fazer o Moon-Ra. E, poxa, foi uma honra, né? Porque quem fez, para mim, é um dos grandes mitos da dublagem, que é o Silvio Navas. E, porra, fazer o Moon-Ra, eu não vou chegar nunca aos pés dele. O que eu fiz é o que eu digo para a rapaziada. Hoje em dia, na dublagem, a gente não inventa nada. Os pioneiros já fizeram tudo que tinha que ser feito na dublagem. Hoje em dia, a gente só presta homenagem. Entendeu? Então, eu não vou nem chegar aos pés do Moon-Ra que ele fez. Mas eu faço o meu Moon-Ra humildezinho lá, tá? Né?
Eu
preciso ganhar o meu dinheirinho para pagar minhas contas.
Bem, eu não vi, mas acredito que tenha ficado sensacional. Chiquinho, por favor. É, na verdade, o ouvinte, né, perguntando para você dublar o General Greve.
Eu dublar? Eu preciso ser chamado para dublar.
Você tá sendo chamado
aqui. Tem que me dar o cachê no final, porque senão não dubla.
O Chiquinho não sabe falar o General do Star Wars, seu nome também.
Grievous. Grievous, o que tem asma. É, porque ele fala assim, desse jeito.
Parece um moleque, hein, velho?
Entendeu? Mas o meu, aí ele leva um pitch, por isso é que eu não fico igual. Ele leva um efeito de voz como é feito lá nos Estados Unidos. Saquei. Entendeu?
Ah, entendi.
Aí não fica igual, nunca eu reproduzindo.
Saquei, coloca uma coisinha a mais.
É igual
muito bem. Pode falar, Chiquinho.
Igual o Briggs fazendo o Optimus Prime, né?
Ah, é.
Não tem como.
É, sim. Ele nunca vai conseguir reproduzir, porque leva um pitch, então não vai ficar igual, pô. Muito e eu tô lendo aqui, Miriam, 29 anos, enfermeira solteira, espera por você no BAD.
Alô, boa.
Vai, alô? Vai, essa madrugada será longa. Vai.
Linda madrugada. Muito bem, deixa eu ver aqui o que mais estão perguntando. Alguém tem mais alguma pergunta? Não, acho que não tem aqui. Ninguém perguntou, se ferraram, deixa então.
Deixa eu ver se alguma coisa. Olha, aqui. O Marcel Lloyd falou pro Mauro mandar um salve pra ele.
Quem?
Mauro Lloyd. Marcel Lloyd, quer dizer.
Marcel Lloyd, salve.
Mandado.
Muito bem, Mauro, agora eu vou abusar um pouquinho de você, fazer um merchanzinho pra gente, tá bom? Dessa vez eu não vou pedir da Rádio Tube 7, eu pedi uma coisa melhor. Você podia fazer a voz do Puma falando que vai comer uma rosquinha Belão?
Boa!
Pode falar Timão, vamos. Timão, vamos comer uma rosquinha Belão.
Eu não sei não, Timão, mas me deu uma vontade de comer uma rosquinha, o quê?
Belão.
É a rosquinha então que você atravessou a rua.
Ok, então vamos lá. Eu não sei não, Timão, mas me deu uma vontade de comer uma rosquinha Belão.
Essa que eu como de montão.
Deixa eu explicar pra você agora. Tem um ouvinte nosso que agora é um administrador da rádio. Ele. Uma vez ele zoou o Chiquinho no programa.
Ele é
um
administrador,
Agora. Não, mas. Nós temos mais poderes
que ele. Nós somos mais poderosos.
O nosso pipi é maior que o
dele. Mais poderosos.
E aí, um dia ele zoou o Chiquinho. Porque o Chiquinho já foi segurança de boate gay. Mas a gente explica isso depois.
Foi um programa que a gente falou sobre profissões. Eu falei que eu era. Que eu tinha feito um bico numa balada gay que eu era segurança. E os caras.
Pronto, aí detonamos. Aí
eu... Fez um bico, aí todo mundo beijou você, não foi?
Fez o biquinho.
Não queria ter falado isso. Fez um bico. Não queria ter falado isso. E aí o Belão fez que nem você, ficou zoando. Aí o Chiquinho vai ter volta. E aí a gente fez um começo.
Qual foi a volta? Ele deu meia volta?
Tem aí, mostra pra ele.
Administrador?
Não, aqui vai ser meio difícil de achar, Chiquinho. Vou demorar pra procurar aqui. Mas ele achou, ele... A gente fez um comercial pro Belão das rosquinhas que todo mundo come, menos o Belão, a rosquinha do Belão. Todo mundo anda comendo a rosquinha do Belão.
Eu acho uma injustiça.
Por que uma injustiça?
É, porque é o único que não come, né?
É o único que não come.
Mas pode passar o dedinho e sentir o gosto.
Todo mundo come e ainda tem leite aí. De bezerra, o leite do bezerra aqui. Que é um
produzido na hora.
Quer dizer, cremoso e quentinho. Então, o lanchinho é leite do bezerra com rosquinha do Belão.
Não, é rosquinha do Belão.
Besuntado com leite de bezerra.
Besuntado com leite de bezerra.
Besuntado com leite de bezerra.
Besuntado.
Ele ficou muito...
Mergulha no leite é bom, amolece.
Amolece a rosquinha. É um estoque por um ano.
Ele ficou muito bravo.
Eu não
acredito
que eu tô falando isso.
Você ganhou um estoque por um ano de rosquinha Belão. Pra comer de montão.
Olha, eu sou diabético, eu não posso comer rosquinha.
Não, mas ela é light.
Mas distribua para os pobres aí na cidade.
Aí, Belão.
Eu vou
para todos os pobres, hein?
Eu vou pôr o áudio aqui para você ouvir.
Põe o áudio pra você.
Ai, meu Deus, não acredito. Vamos lá. E aí, Chiquinho, beleza?
Beleza.
Meu, estou com uma vontade de comer aquela rosquinha maravilhosa e estupenda.
Já sei. Rosquinhas Belão?
Nessa mesmo. E aí?
Cara, eu vou ficar te devendo. Acabou tudo, todo mundo já comeu. Rosquinhas Belão. É macia, é gostosa, é uma delícia. Você vai adorar essa guloseima que todo mundo já provou. Menos o Belão, né? E já vem besuntada com leite de bezerra, não é bezerra?
Rosquinhas Belão.
Ah, eu como de montão.
Mais um produto de qualidade Subsete.
Esse produto é contraindicado em caso suspeito de dengue.
Ao persistirem os sintomas, o Subsete deverá ser consultado.
Subsete. E aí, você acha que foi um desconto à altura, Mauro?
Foi um retorno de geral bonito. Eu quero aproveitar e falar do meu patrocinador, porque eu tenho que citar o meu patrocinador.
Claro, por favor.
Eu estou aqui nesse programa sob os auspícios do papel higiênico Tico Tico, o melhor para o seu sucuri. Limpe com moderação.
Manda pra você na baixo também, pô. Qual é?
Ao persistir os sintomas, o urologista deve ser consultado.
Isso, exatamente. Eu não consigo falar.
Ô, Tex, tem uma pergunta do Sérgio que eu acho que vale a pena até dar uma lida aqui.
O quê? Fala aí, Rock.
O Ramon falou assim: Mauro, como foi seu trampo na dublagem de Death Note? Se curtiu, como foi?
Curti muito. Primeiro que eu não entendi nada, mas eu curti. É como Lost. Eu não entendi patavinas.
Eu também não, cara, então ótimo.
Eu não assisti. Adorei dublar, entendeu? Eu não tava em Lost, eu não sabia o que eu tava falando. Mas foi legal pra cacete. No Death Note eu tive indicações do diretor, é óbvio, pra interpretações, mas ainda não vi o desenho. A gente só grava parte da gente. É, e não vê o negócio inteiro, né? Como um todo. Então eu ainda não posso fazer uma avaliação pessoal. Mas eu gostei muito. Foi muito interessante, muito legal. E ainda por cima é difícil dublar desenho japonês, né? Porque japonês tem um tempo de idioma completamente diferente do nosso, né? A gente, o cara vai dizer vá por ali em português e ele faz não.
Eu vou perguntar uma coisa que eu ouvi do Guilherme Briggs numa das entrevistas dele, que ele falou que tem filmes em que que geralmente vai ter dublagem simultânea junto com o lançamento, enfim, vai lançar dublado, legendado e tudo quanto é jeito, uma tacada só. Uhum. E pra não divulgar o filme, eles só colocam uma tarja na boca, só deixa a boca aparecendo, um pedaço do personagem, isso é real.
É verdade, falar disso também, cara.
Acontece, tá acontecendo muito com muitos filmes, pra evitar a pirataria, como se nós da dublagem pirateássemos e ganhássemos dinheiro com pirataria. Meu Deus.
É com o olho.
Eles mandam o filme, mas com a imagem em preto. E aí, na hora que a tua personagem vai falar, abre uma bolotinha no exato local da boca que você tem que falar.
Bateu o tempo.
Isso dificulta bem mais a dublagem, lógico.
Você tem que saber o que você tá fazendo.
Porque já é em preto e branco, já é aquela coisa flu, a imagem. E aí, agora, ainda por cima disso, ainda botam tudo preto e só abrindo a bolotinha pra... Como é que a gente vai saber o que tá dublando? A gente acaba dublando o som. Não dubla a imagem.
Vocês vão...
E depois o camarada de fora, vai lá, né? No programa Pro Tools pra fazer edição e encaixa na boquinha, pô.
Né?
Entendeu? Mas,
no máximo, a sua única referência é tentar ouvir o timbre do personagem e ver como é que ele fez. Que é a única referência.
Exatamente. O que eu acho interessante é o que a Disney faz com as animações dela. Ela manda em preto e branco e em flu, mas dá pra gente ver. Só que ela não manda o filme todo completo. Ela manda várias partes do filme, entendeu? Ainda com a parte inicial da animação.
Posso perguntar um negócio?
Entendeu?
Como assim parte inicial da animação? Eu não entendi.
Quando não está completo, não está
sem acabamento.
Vestido. É, sem acabamento.
Entendi.
Entendeu? Mas tem o movimento da boca. Então, e aí você interpreta.
Eu ouvi falar uma coisa que assim, no Toy Story, por exemplo, provavelmente você já deve saber, assim, deve correr entre vocês. Toy Story, eles fizeram um programa que normalmente quando os dubladores vão fazer, por exemplo, determinado personagem, esse personagem já mexe a boca de acordo com cada idioma. Isso é verdade?
Não, isso não é verdade. O que existe é um programa de animação que é difundido agora no mundo inteiro, entendeu? Em que o cara que antes corria atrás da boca do boneco já animada, entendeu? Agora ele não precisa fazer mais isso, ele grava antes, no tempo dele, várias vezes, a mesma frase. Depois na edição, o diretor vai lá e pinça a fala que ele achou melhor. E aí bota para ser colocado ali. E o movimento labial é colocado por um programa dentro do programa do filme. Em que aí ele movimenta exatamente a boca conforme a pessoa tá falando. Nós não temos isso.
Fazer o batimento.
Nós não temos isso.
Entendeu? Tá, né? Não tem como você fazer simultâneo, né? Ele pega o áudio e aplica ao programa que tem, que faz o movimento da labial, né?
Exatamente. Personagem. Aí eles não se preocupam em sincronizar. já sai sincronizado com o
programa. Nossa, maravilha. Nossa, tudo pra ter, ser rápido, tem que ser rápido.
Eu quero ver os japoneses, desenho japonês, que normalmente quando é uma palavra que a gente fala, às vezes é os caras.
Mas desenho japonês eu já não acho sincronizado o áudio com o batimento.
É, então.
Tem muito desenho japonês que é o sistema do ba-ba-ba-ba-ba.
É verdade.
Ele chama, entendeu? Ele abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. Porque o cara não está preocupado com o sincronismo. Ele está preocupado em mostrar o filme como um todo
pro espectador. É, tanto que tem muito desenho, por exemplo, japonês, que é as costas que aparecem, a perna, o braço,
a boca. Para evitar a animação da boca.
É, então.
Entendeu? Você já viu aquele famoso enquadramento de contraplano em que o cara tá falando, mas tá enquadrado no cara
de trás, porque
que tá prestando atenção nele?
É, pega pra ele
por trás. É óbvio, pra evitar a animação de boca o máximo possível.
É, eixo contra eixo, já fica no contra eixo do cara.
Exatamente.
Muito bem. Mauro, estamos terminando mais o programa, faltando 5 minutinhos aqui. Tem uma menina aqui, mascotinha.
Beijo do gordo.
Aqui, atual, né? Aqui, mascotinha, ela pediu pra você mandar um beijo pra ela. E ela vai estar. É isso mesmo, Roca? Ela vai estar acompanhando ele?
Ela vai fazer a cobertura lá do evento e vai trombar com ele lá.
Ah, é, tá. Então um beijo, mascotinha.
Ela deve saber mais que você como você vai chegar até lá, né?
Ela vai trazer. Nossa, que molhado.
Caraca, foi um beijo longo esse.
Foi um beijo longo. Muito bem. Mauro, muito obrigado. Foi maravilhoso, foi divertido. Você é uma pessoa muito simpática. Você é uma pessoa muito simpática, muito divertida.
A próxima vez que vocês quiserem outro bate-papo...
Semana que vem, às 11.
Aí eu vou virar fixo. Eu vou querer
ter cachê, né? ô Mauro, pediram pra mim, eu tinha até esquecido... É a risada do gato como cães e gatos.
Nossa! Você lembra disso? Meu Deus, você lembra do filme, velho?
Eu lembro. Ele é meio viadinho.
Eu como cães e gatos.
O gato é meio viadinho.
É coisa de quanto filme. A Meg não lembra do filme.
Que filme é esse?
Olha, é esse. É, em que eu faço um gato que quer dominar o mundo, acabando com os cachorros.
Essa é o Chutonic Secreto.
Tá. São animais de verdade, não é animação, né?
Lembrei.
É que eu tô aqui, então, ó.
A Meg tá dormindo já, mano.
Manda um beijo pra mim, vai, manda um beijo pra todo mundo.
É, Malta, tem a Thalita tá pedindo, a Meg tá pedindo, quem mais quer beijar? Pede todo mundo, quem manda tudo uma vez.
Olha, um beijo pra todos vocês, em especial para a Meg.
Aê!
Larga, Meg! Segura o cara, larga, Meg! Deus! Meg!
Eu beijei o Pumba!
Aí, desculpa o mau hálito.
Toma, que tem uma baratinha ali, come.
Ô, Chiquinho, você podia comprar um Pumba pra você, ele ia comer essas baratas, cara.
É verdade.
Eu comer as baratas.
Eu acho que eu tenho barata em casa, né?
Toda vez que eu acho uma
falta também um beijo pra Luana Chara, meu Deus do céu. Tem um monte de beijo pra dar beijo a você, mano.
A Meg tá querendo falar,
companheiro. Ele é o único que me defende. Faz todos os programas, faz.
Aí já vai ser sub-7 Mauro Ramos, ó. Vai embora.
Eu ia falar que toda vez que eu como um bichinho na salada, eu falo viscoso, mas gostoso.
Oh, durma, e você também fala, durma com os pernilongos também?
Não! Que
bonito! Uso, mas gostoso.
Eu vou começar a falar isso.
Como que é?
Fala viscoso, mas gostoso, então. Só
viscoso, mas gostoso.
Ah, muito bom, meu! Tessio, podemos ficar com ele?
Ai, podemos ficar com ele.
É, nós podemos fazer de 6 em 6 meses um Mauro Ramos especial.
Fala
merda.
Nossa, fala merda. Com amigos e o Roberto Carlos também?
Nossa,
pode... Mauro Ramos,
emoções.
Eu espero,
especial de final de dia.
Eu fiquei com frio na barriga a tarde inteira, falando, gente. Pergunta pro Tércio.
Mas tu é muito frio, frio na barriga com minha calça.
Não é, pô.
Foi ao médico. São Paulo, viu? Você foi ao médico?
Não é.
De repente esse negócio aí é dengue.
Não é, pô. Faz parte da nossa infância, faz parte do...
É, tu tá com 18 anos, né?
Não, eu vou fazer, né? Tô com 28 anos.
Puta que pariu, da tua infância! Eu tô o quê? Com 92?
Mano, não queria falar, mas na minha infância também.
É, tu tá o quê? Com 46?
Não, 49.
Puta merda. Um gelo.
Um gelo. Muito bem, então vamos despedir aqui de todo mundo. Gente, muito obrigado quem está no chat. Hoje eu não vou falar o nome de todo mundo, infelizmente. No chat.
Eu peço desculpa a todos os ouvintes e a todos vocês aí da bancada por qualquer coisa desagradável que eu possa ter gerado.
Não, fica tranquilo. Além da música do...
E qualquer outra coisa nesse sentido.
Não, fica tranquilo, já está perdoado aquela música.
Eu quero desejar a todos vocês, entendeu? Que todos vocês se Hakuna Matata.
Excelente. Uma salva de palmas para o Mario.
Muito bem,
gente. Lembrando, quinta-feira que vem às 23 horas aqui na Rádio Branime, na Rádio Sub7, na Rádio Web Cachu, temos o programa Sub7. E muito obrigado, Mauro. Espero que tenha gostado.
E no próximo Mauro Ramos Especial, nós faremos entrevistas espíritas, tentando entrevistar os dubladores que já morreram.
Muito bem.
Eu vou pedir autógrafo de todos eles.
Psicografando. Psicografar, isso seria muito interessante.
Aí seria psicofonia, rapaz.
Psicofonia.
Já existe uma arte pra isso, né?
Inclusive, arte, ciência, né?
Tá bom, então.
Ok? Muito bem. Desculpa, eu tô enchendo o saco. Tchau, gente.
Não, última coisa.
Um grande abraço, fiquem com Deus.
Hã? Chamada. Ah, o quê? Ah, chamadinhas? Ah, não vou fazer isso com ele. Já tá acabando o programa. Eu ia pedir você fazer chamada, mas são três.
Ele faz daqui 6 meses.
Daqui 6 meses você vai fazer, tá bom?
Então.
Você fazer chamadinha da Rádio Sub7, Branim, mas você não vai fazer isso hoje, já tá tarde, eu não quero mais segurar você aqui. Que...
Tá, e a minha vizinha vai reclamar. Tá, a senhora de idade já deve mandar uma carta para a síndica dizendo que aquele filho da puta fica falando alto, não me deixa dormir.
Aquele maldito porco.
Maldito porco.
Aquele porco maldito.
Porco de cavanhaque. Aquele bode gordo.
Muito bem, Bezerra, depois você dá o vale-transporte aqui pro Mauro.
Aqui você tem um motivo de como você vai pra casa.
Não, você vai de vale-transporte, pode deixar. Só que assim, eu não trouxe vale-transporte. O busão é R$3, eu só tenho R$2,50.
A gente faz uma vaquinha aqui, fica tranquilo.
Não, beleza.
Tá bom, então.
Aqui eu gastei todas as ações essa semana.
Olha, não tem problema. Contanto que a Meg dê, não tem problema.
Ah, já é. Meg, dá uma punhetinha pra ele, Meg.
Eu dou pra todo mundo, é.
O dinheiro do busão é uma punheta, né?
Tá bom. O busão é uma punheta. Muito bem,
tchau, gente. Tchau. Um grande prazer.
Obrigado, o prazer foi todo meu.
Você é um amor de pessoa. Obrigado.
Obrigado, hein? Obrigado. Tchau. Tchau, gente. Até semana que vem. Tchau.
Muito bom
programa, hein, gente? Bom, excelente.
É, cara.
Mas vocês todos vão tomar no olho do cu.
Aí, valeu, obrigado.
Você também. Essa merda.
Ó, vindo de você, obrigado.
Porra, eu vou fazer xixi que eu não tô aguentando mais, que eu vou me urinar.
Xixi, velho.
É isso, mano. Não, pô.
Cara, até Meg mija,
você vai fazer xixi. Né, vai aguentar ele tanto tempo.
Não, dá, o Mauro fede. Olha isso aqui, cara. Não é possível um negócio desse.
Eu ouvi isso, hein.
Ou que falou alguém? Não, mentira, Mauro.
Isso aqui é um botão que a gente aperta.
Você não tem mal ar.
Já acabou esse negócio?
Não, já acabou. Ninguém tá mais
ouvindo. Graças a Deus. Valeu, pega seu cachê agora.
Muito bom. Deixa eu só te contar um segredinho aqui do Cristiano.
Você não vai falar.
Vou falar sim.
Você não vai falar. Não fala não.
É o seguinte, quando o Cristiano veio aqui no estúdio, ele ficou meio bêbado, né? Aí a gente apostou que quem perdesse no truco ia dar o...